Bom, a secretaria não fechou, né? Nós só iniciamos um novo ano, a secretaria não fechou, ela só fechou Natal e Ano Novo e nós continuamos lá. O cartão Comida Boa, entrou uma nova parcela agora de 183 pessoas que foram contempladas aqui no município, né? Nós iniciamos com as marmitas novamente. Segunda-feira iniciamos novamente com as marmitas. As meninas da cozinha estavam de férias, elas voltaram e iniciamos as marmitas, que é um sucesso, que é muito boa, né? Aliás, você já experimentou, né, Navarro?
Então. Ótimas. Marmita é espetacular. Né?
Nós estamos com o mesmo programa das sextas, continua a mesma coisa. A gente vai para visita para verificar realmente a necessidade de cada um. E só lembrando novamente que sexta não é mensal, sexta é emergencial, né? No momento de emergência, muitas pessoas acham que vai ter sexta todo mês e não é assim, a gente não consegue atender todo mundo com sexta todo mês, né? Então a gente vai fazendo esse rodízio aí.
Mônica, o atendimento da cozinha comunitária, hoje a situação do povo, a gente sabe que não está fácil, principalmente com essa pandemia, aumentou ainda mais as pessoas em vulnerabilidade. Aumentou muito também a nível de fazer a entrega das marmitas?
Não, na verdade as marmitas, elas são para idosos.
Só para idosos?
Né? Então não é para idosos especificamente. Então quem tem condições de cozinhar vai ganhar a cesta e vai fazer a sua comida, assim, né? Então realmente idoso tem essa dificuldade, né? De fogão, né? Muitos usam bengala, tem cadeirante, tem uma série de coisas que eles têm muita dificuldade em cozinhar. E daí a gente leva pronto, mas quem tem condições é cesta básica, a gente não leva marmita para quem tem condições de cozinhar.
Agora muita gente ficou naquela, mas agora eu vou ganhar o gás ou não vou ganhar? Isso não tem nada a ver com o município, na verdade, né? E as pessoas acabam até confundindo, né? E devem ter procurado demais lá.
Né? Não, sai alguma coisa no jornal, nas redes sociais, né? E foi falado isso sobre o gás. É uma coisa que foi falado, mas não está definido nada, né? Foi lá falado e até agora para a gente não chegou nada.
Na verdade, ele vem junto com o Auxílio Brasil, né?
Então, mas assim, específico.
Aquelas pessoas que têm o Auxílio Brasil e que consequentemente cabem naquilo que o governo entendeu, vai, né? Mas vocês não têm condição de saber, né?
Não. Então, a gente tem que aguardar, vendo o governo federal pra gente, né? Então, a gente tem que aguardar.
Qual está sendo a maior dificuldade hoje, Mônica, na ação social para atender a comunidade? Com todas essas coisas que vêm aí, lá em cima fala uma coisa, o Estado fala outra e de repente...
Na verdade eles acham que tudo somos nós, como está no município, né? Eles acham tudo que é o município, então o cartão Comida Boa, um monte de gente que tinha recebido, não recebeu, foi lá reclamar porque não recebeu, mas vem pronto do governo para a gente, o cartão vem pronto, com seu nome, tudo certinho ali, não somos nós que determinamos quem vai receber ou não, eles tiram esse cadastro do Cade Único, né? Então eles fazem, então o ano passado foi um pessoal, esse ano vai ser outro, e assim eles vão, porque também não tem condições de atender todo mundo também, né? A gente sabe disso, como a gente faz com as cestas, então as cestas a gente ajuda uma família esse mês, daí ajuda a outra, e a gente vai fazendo assim, porque a gente não tem condições de atender todos, como também não tem cartão Comida Boa para todos, né? Então a gente tem que, então as pessoas não entendem muitas vezes, né? Que os programas vêm do governo federal, estadual para a gente só tem que ir direcionando para as pessoas, mas já vem pronto para a gente, na verdade, tudo isso, né? As cestas não, as cestas a gente vai para visita e determina e vê a real situação, e muita gente estava acostumada a receber essa cesta todo mês e não é assim que funciona a cesta.
Nós temos alguns pontos que distribuem também, a igreja, tem também algumas pessoas no particular que distribuem.
Muita gente, as igrejas católicas, evangélicas, o Léo, né? Que ele, essa parte social ele faz, ajuda muita gente, né? Então tem muita gente que ajuda, não é só a secretaria, por isso que quando a gente fecha o mês com os nomes e passa para as igrejas, passa para o Léo, para ele saber que essas pessoas a gente está atendendo, né? Para eles poder atender outras pessoas. Né? Tem muita gente que liga lá, fala, Mônica, me dê 10 nomes de pessoas que eu quero entregar 10 cestas. Eu passo os 10 nomes. Nem passa por ali, eles mesmos entregam, porque a gente sabe as famílias que precisam realmente, né? Porque tem muita gente que falou, Mônica, eu fui levar uma cesta em tal lugar, nossa, mas eles não precisavam. Por isso que eu falo, liga lá, que a gente vai falar, vai passar os nomes e vocês vão lá e entregam, nem passa pela secretaria.
Às vezes também tem muita gente que acha assim, ah, mas aquela pessoa tem uma casa, a casa está boa ali, mas ela não sabe o que a pessoa está passando também.
Exatamente.
Tem gente que, apesar de estar numa situação, você olha, parece que tem uma situação boa, mas está numa situação difícil. Quer dizer, e essas pessoas têm vergonha de pedir, a verdade é essa.
Exatamente, então, e é isso mesmo, essas cestas são para emergência, todo mundo passa por dificuldade, não é porque você tem uma casa, que você tem um carro, às vezes naquele momento você está sem emprego, sua mulher está sem emprego.
Com certeza.
E a gente tem que entrar com isso. Essa é a ajuda que a gente faz.
E a Sirleta, né? Socorro, que vai dar o socorro, Sirleta?
Faz o cadastro.
A Sirlei, a nossa assistente social, né? Ela cuida da parte do BPC, né? Então ela vai falar um pouquinho com vocês da área dela.
O BPC é um trabalho importante também, e a assistência social nesse sentido é fundamental, né, Sirlei? Então essa é o SOS, né? Não é só para apaziguar com o seu nome, não, mas é o que as pessoas ficam na esperança, né? E essa é a esperança, é a única coisa que sobra para eles também, né? Boa tarde.
Boa tarde. Exatamente, Oswaldo. E a gente trabalha nesse sistema do BPC, né? O BPC, ele é do benefício do LOAS. Ele é concedido a pessoas idosas acima de 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, com alguma deficiência, né? Logicamente comprovado. E a gente faz esse trabalho, né? Desse pedido. Esses programas do governo federal, eles estão um pouco, acho que um pouco complicado, né? Então, assim, INSS bastante, o nosso INSS voltou a trabalhar mais, né? Então dificulta mais ainda para bandeirantes, porque tudo nós temos que mandar, Jacarezinho, Cornélio, nós estávamos mandando pessoas para fazer a avaliação em Assis. Então já dá o quê? Mais de 100 quilômetros, né? As pessoas daí não têm condições, têm que se deslocar até lá. Quando é para Cornélio, a gente conversa com a saúde, para a saúde estar levando esse
consegue
pessoal.
Consegue levar, né?
Consegue levar, mas quando não é, né? Então daí é Londrina, também difícil, agora já não tem pedágio mais, mas tinha pedágio, tudo para as pessoas estar pagando. E nós estamos tentando ver como que a gente soluciona, né? Mas ali, passa pela secretaria, a gente faz o pedido, o requerimento. O ano passado mesmo, nós tivemos 45 requerimentos feitos pela assistência, né? Nós fizemos esses pedidos. Desses 45, eu tive 11 benefícios que foram deferidos. Então, é uma alegria muito grande para a gente, quando a gente entra no sistema lá e a gente vê que aquela pessoa, com toda a necessidade, aquela pessoa conseguiu o benefício, né? E a pessoa vem e agradece também a gente. Quando a gente liga para dar notícia, é maravilhoso.
Agora, quem deu presença? Onde a gente fala assim, mas o que é esse BPC? Que é o benefício de prestação continuada. O que é que tem que fazer? Quais os handicaps para a pessoa poder conseguir esse direito?
Então, o governo, ele libera a partir da... A pessoa tem que ter um quarto do salário mínimo na família, né? Então, tem essa requisição da renda, né? Tem essa parte. E pessoas idosas, 65 anos ou mais, né? Também tem direito, que esteja, logicamente, em situação de vulnerabilidade, né? Da família, que esteja sozinho. Aí vai lá, faz o cadastro único. Depois desse cadastro, a gente já dá a entrada do benefício. Os idosos não precisam de ser feito nenhuma... Eles não fazem avaliação nem perícia, né? Só dá a entrada do benefício e nós ficamos aguardando. A gente ficou bem complicado, porque agora cada beneficiário, a gente tem que criar uma senha, a gente tem que criar um e-mail para cada um, e a gente tem que ficar controlando. Porque às vezes o INSS, ele manda uma mensagem lá naquele e-mail que foi criado. Às vezes a gente passa para o beneficiário, coitado, e às vezes ele não lembra, não sabe entrar. Perde o prazo de apresentar, né, as defesas, e tudo isso acaba dificultando. Quando a gente vai ver, chega no nosso e-mail do CRAS, já falando que foi indeferido. E a pessoa não fez nenhum tipo de avaliação, vamos aguardar mais um pouco. E muitas vezes, assim, algumas pessoas, nós tivemos o ano passado também desistência de 8 pessoas foram lá e falaram, ah, não quero porque está demorando demais, vou levar para o advogado. Fica a critério de cada um, se achar que, né? A única diferença é que o pelo ali pela ação não vai pagar nada. Se você for com advogado, sair no seu processo, for beneficiado, né, você vai ter que pagar o advogado. Mas assim, fica a critério da pessoa, lembrando que é o INSS que vai fazer toda a avaliação, então independente se vai por ali, se vai com advogado, vai morrer lá no INSS do mesmo jeito, né? Então a demora vai ser a mesma, né? E a gente não tem acesso. O ano passado.
Lembrar que o BPC não é, porque senão você vai no INSS, não é uma aposentadoria.
Não, né? É uma aposentadoria, não é uma aposentadoria, né? Não dá direito a 13º, não tem transferência, caso o beneficiário ele faleça, né? Não pode fazer empréstimo. Então é um salário mínimo pago mensalmente, às vezes, dependendo da condição física, se for por doença, ele pode ser cortado a qualquer momento, se o governo entender que, né, não vai pagar mais, corta, e sem aviso prévio, sem nada. Então são esse tipo de benefício que a gente faz lá, né? E temos, acho que tivemos 8 pessoas também que faleceram o ano passado, né? Que a gente deu entrada e faleceu, então automaticamente é indeferido. E às vezes o familiar vai lá saber, mas como ficou o processo? Não, encerrou o processo com o falecimento daquela pessoa, porque é somente para a pessoa, não é transferido.
Tem uns espertinhos e arrumam uma onda. Ó, não tem atestado de óbito não morreu não.
Morreu, né? Então tem todo esse processo e a gente está ali, né? O CRAS, ele é a porta de entrada da política de assistência, né? Nós trabalhamos ali, como a Mônica disse, nós não paramos, né? Nós trabalhamos até o dia 23 de dezembro, depois nós voltamos de novo dia 28, fomos até o dia 30 e começamos dia 3 de novo e estamos lá, né? A gente procura até estar organizando as férias dos funcionários para cada um, para não misturar, né? Para não parar o trabalho de nenhum dos trabalhos que a gente faz. A gente faz essa tem essa preocupação também, né? Estamos ali. Então, assim, as pessoas às vezes entendem assistência social para sexta. Não, tem muito trabalho ali, né? Tem muito trabalho, a demanda é muito grande, as pessoas, algumas pessoas não entendem, né? E às vezes briga lá com a gente, vai embora e vai falar que vai reclamar aqui na rádio. A gente, né, dá liberdade. Se quiser, pode falar, né? Porque a gente não tem coisas que não estão ao nosso alcance, como comida boa, que a Mônica está falando, né? Nós temos mais de 1000 cadastro único, bem mais, e vieram 183 cartões. E esses cartões vieram nominados, né? Então não tem, mas por que a minha vizinha pegou e eu não peguei? Não foi nós que usamos os critérios, foi o governo do estado, e a gente nem sabe também, que critérios foram usados. A gente só sabe que o cartão chegou no nome de fulano e coube a nós entregar esses cartões, né? Então, assim, muita gente brigou e a gente, né, quando tentou explicar, alguns entenderam, outros não, né? Nós temos as carteirinhas do idoso também, Oswaldo, né? Tem pessoas que têm acima de 60 anos, daí é 60 anos, né? Tem direito, se tiver com uma situação, a renda per capita até 1/4 do salário mínimo também, né? Essa carteirinha do idoso, ela dá direito do idoso a viajar, quando não de graça, né? Mas com uma meia passagem, e agora, por conta da pandemia, me parece que as companhias de ônibus não estão fornecendo essa integral, né? Mas tá tendo. Então, ano passado nós ficamos impossibilitados, ficamos acho que uns 6 meses sem conseguir gerar nenhuma carteirinha, porque o governo mudou todo o sistema e nós não fomos capacitados, não passou nada para nós, e nós tivemos que ir passo a passo. Montamos um grupo pessoal do Núcleo de Cornélia e um foi auxiliando o outro, eu fiz assim, deu certo, eu fiz assim. Voltou com todo mundo ter que fazer um e-mail para cada um, uma senha para cada um, para a gente gerar essa carteirinha do idoso, que era muito simples antigamente. Chegou, fez o cadastro único com o número do NIS, automaticamente a gente gerava a carteirinha do idoso. Hoje já não é mais assim tão simples. Então, quem por algum motivo fez, já é cadastrado no governo, por algum benefício, ele tem que lembrar essa senha, ele tem que ter acesso a esse celular, que às vezes a mensagem vai no celular.
Esse é o nosso problema, né? O problema maior do Brasil é achar que o povo sabe mexer com o celular, mexer com a internet, que na verdade hoje, a hora que for descobrir, tinha 60 milhões de pessoas desconhecidas, que nem tinham certidão de cartão, CPF. O CPF.
Então, é isso aí.
Como é que você vai trabalhar com um país que tem...
Se tudo é o CPF, não tem o CPF. Como
a que pessoa você vai, não, né? Tem.
Não tem acesso.
Aí se ele não tem o CPF, como é que ele vai entender e entrar numa internet, botar uma senha, e principalmente os mais idosos?
Principalmente. Exatamente. As pessoas, né, elas... E aí vão até lá. E tem algumas carteirinhas agora, até quero aproveitar para falar, consegui agora gerar na última semana, acho que umas 20, 30 carteirinhas do idoso. Então tá lá, alguns números de telefone que a gente liga não atendem. Então quem pediu a sua carteirinha agora, no começo do ano agora, dá um pulinho lá na secretaria com a gente para poder ver que algumas foram geradas. Outros nós estamos barrados nesse problema de senha e de e-mail. Que quando a gente digita o CPF, ele manda para esse e-mail. Aí a gente não sabe qual que é, não tem acesso, não sabe como recuperar essa senha.
Porque tem uns que gostam de sair, viajar e de morte, né? Antes da pandemia tinha bastante.
As pessoas idosas hoje não são mais velhinhos,
né? Não.
Aqueles velhinhos que não
tem. Isso a lei beneficia, tem que aproveitar.
Tem mais é que aproveitar. E eu falo que tem mais é que aproveitar mesmo, né? Se tem essa oportunidade, passe livre também, mas o passe livre ele é destinado somente a portadores de deficiência. deficiência, sim, né? Então a pessoa se dirige até o CRAS, ela pega o formulário que precisa levar para o médico, com um específico, né, da doença, do problema de saúde que a pessoa tem. Aí pega aquele papel e leva para o médico preenche, assina, e a gente dá entrada também no passe livre, que também dá direito para as pessoas portadoras de deficiências viajarem, né? Tanto interestadual como intermunicipal, né? Nós temos também esse programa lá na secretaria. Tem as certidões, né, de segunda via, de certidões de documentos, a gente pede do município ou fora do município também. Então, assim, muitos trabalhos, né? Visita, a gente faz muitas visitas, quase todo dia a gente está a campo visitando as situações. A gente precisa fazer visita para o Bolsa Família, quando alguém é excluído do sistema, a gente tem que ir lá saber para poder fazer relatório, para informar para o governo por que aquela pessoa ainda precisa ou não precisa mais, né? Então, assim, os trabalhos não param, né? Nós estamos ali na secretaria todos os dias, né? Tá ali a equipe, é pequena, eu falo, mas é porreta a turminha. Então, a gente está tentando fazer o melhor. Agradar todo mundo, a gente sabe que não vai nem tenta, né? Porque a gente sabe que é bem complicado, mas a gente está ali para trabalhar, só.
Bom, deixa eu pegar a mão aqui, Mônica. Você vai perder. A mulher só vem correndo e fala assim, a mulher fica fala. Na certa que é muita coisa, né?
Não, mas é verdade. Coisa. As pessoas.
É que as pessoas nem imaginam, desconhecem o trabalho.
Todo o trabalho da secretaria. E ela tem que falar mesmo, sim, porque as pessoas acham que é só sexta. É que eu falo, gente, sexta é a última coisa. Porque tem muita coisa.
É o caso, né? Muita gente não sabe nem quem é nisso.
Exatamente.
E né? Que é necessário a pessoa
ter. E o Renan só não está aqui porque ele está de férias.
Não, mas aí também as pessoas acham que vão, mas que é nisso? Aí, mãe, o que eu vou fazer com isso? Sim. E a hora que pede, que precisa, a pessoa vai. É um documento que a gente
tem.
Sim,
exatamente.
E as pessoas nem se tocam. Outro fato importante que o pessoal está reclamando, né? Cadê os cursos, Mônica? Estão perguntando para você aqui.
Os cursos já vamos começar em março.
Em março?
Em março. Então, em março vai começar. Pizzaiolo, confeiteiro, serviço de panificação, produção de tortas, doces salgados, técnico de açougueiro, auxiliar de cozinha. Em março, vá até a secretaria, deixe seu nome, né, se você quiser, um desses cursos. E em março, fevereiro, a gente vai começar as inscrições. A gente já tem vários nomes, né, porque a gente vai a campo buscar essas pessoas e são os nossos... as pessoas do Cade Único, né, porque é específico para nosso pessoal, para nossa clientela, né, esses cursos é para isso mesmo. Então, março já começa. Oficinas também, a gente vai começar as oficinas, o serviço de convivência, a gente já entrou vai fazer a licitação, que vai ser hidroginástica, balé, judô, jiu-jitsu, muay thai, nós vamos montar um coral, nós vamos fazer uma turma aí de adolescente, de crianças, de tambores, tipo Olodum, alguma coisa assim, a gente vai pôr essa criançada. Então tem muita coisa pra gente fazer.
E aquela turma do adolescente acima de 65, 70 anos, para hidroginástica, aquelas coisas?
Não, então, é onde eles entram, na hidro.
Na hidro, né?
Exatamente.
Na hidro, porque esse calor danado na piscina vai bem.
Mas são exatamente as pessoas em vulnerabilidade, deixar bem claro isso, né? É o nosso público.
Porque na verdade eu acho que as pessoas acima de 70 anos, mesmo que não esteja na vulnerabilidade, ela também tem uma carência grande, né?
A gente não consegue atender todos, né? Sim. Então a gente sabe de tudo isso. Seria ótimo a gente poder atender todo mundo, mas a gente não consegue.
Eu digo atendimento assim em termos de um bailinho, sabe? Um encontro, sim, sabe? Que é fundamental, acho que as pessoas necessitam disso.
Nós montamos, né, o ano passado, o conselho
do idoso, né?
Do idoso, então a partir disso, a gente vai ter vários trabalhos, sim. Outra coisa que eu quero falar, que dia 4 do 2, nós vamos fazer novamente o Varal Solidário, ali na Praça Brasil Japão, é uma sexta-feira. Então a gente vai montar os varais, deixar todas as roupas lá e final da tarde a gente volta novamente para ver se sobrou alguma coisa. Mas assim, as pessoas podem chegar lá e pegar o que precisar. Dia 4 do 2, a partir das 9 horas, só para... na Praça Brasil Japão.
Ô, Mônica, estão perguntando sobre as crianças da natação. Vai ter algum trabalho nesse sentido?
Não, as crianças vão
fazer natação.
É, nós não vamos ter natação. Nós vamos ter outras coisas para as crianças. Uhum. Balé, jiu-jitsu, muay thai, judô, esse outro tipo de esporte para as crianças. Mas natação não.
É, porque não encontrou uma forma de colocar a natação?
É, porque na verdade natação teria que ser não piscina aquecida, né? E a gente não encontrou uma forma de colocar essas crianças numa piscina bem cuidada e tudo mais, né? Nós não temos e a gente não conseguiu por enquanto.
É, porque o pessoal vai cobrando, né? Se começar aqui, ó, cadê curso de manicure, artesanato, quem mais temos aqui? É, treinamento funcional no chinelão, piscina, e vai por aí afora, o pessoal vai colocando aqui.
É, na verdade, a parte esportiva, uhum. né? Essas oficinas que a gente está colocando, é um projeto de convivência. Não é só o esporte. Quando é só o esporte, é com a Mônica. Né? É com a educação. Isso não. Isso é um projeto de convivência, né? Para a gente trazer paz junto, esse relacionamento de família. Isso é uma outra coisa. Agora, o restante dos esportes está dentro da educação.
É, que na verdade isso é para criança de baixa renda, gente. Sempre
exatamente,
lembrando isso,
tá? Né? As pessoas, a secretaria trabalha com esse público, né? Então, esporte para todos é na educação, daí. É uma outra coisa. Esses aqui são oficinas específicas.
É, e o trabalho, a verdade é também, a gente tem que dizer que hoje, às vezes, tem alguns casos que acaba recaindo sobre a ação social também.
Sim,
né? Não tem jeito de fugir dela,
sim.
né? Mesmo porque a gente não tem uma secretaria de esporte no município, né?
Sim.
E não tendo a Secretaria de Esporte, cai, obviamente, em cima da ação social, né?
É, mas assim, mas a parte da educação, a Mônica lá com o esporte, ela consegue suprir isso aí. Mas assim, o nosso público de secretaria é um outro público e a gente não consegue atender todo o município, né? Então são específicos esses alunos.
É, que na verdade, hoje tem muita coisa que tem que ser feita, mas infelizmente não dá para se fazer tudo ao mesmo tempo.
Não,
e aquilo que a gente disse aqui, um pouquinho que a Shirley falou aqui, você imagina que quanta coisa que tem que fazer lá.
Sim, muita
só
coisa.
Só naquela área dela.
Muita coisa tem na secretaria. Então, assim, a gente está iniciando, março começa os cursos profissionalizantes, que eu falo que esses são para os adultos, né? Para a gente conseguir capacitá-los para entrar no mercado de trabalho.
E além do mais de tudo, ainda cabe à secretaria a situação que a gente teve no final do ano aí, as conversas sobre o trabalho da exploração sexual, o abuso de crianças e adolescentes, isso, que também passa pela sua área, né?
Passa também.
É da secretaria
também, né? É o conselho tutelar que vai a campo, né? Mas cai ali com a gente, né? Então, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, toda a rede, quando existe um abuso, ou sexual, físico, emocional, cai com a gente também. Então, as pessoas, a gente está com tudo ali,
é,
né,
que,
com a
gente.
Na
verdade, tem a impressão de que a Secretaria de Ação Social, vamos falar bem a verdade, é muita coisa.
É,
né?
Muita coisa.
É muita coisa para ser atendida.
Se for, é o que a gente está falando, que a gente tem que fazer tudo isso. E por isso que eu falo, as pessoas acham que é só cesta. E não. Na verdade não é. Cesta é a parte fácil da secretaria.
Não, vamos colocar, só você cuidar do CRAS. Do
CREAS.
Do CREAS.
Conselho Tutelar.
Conselho Tutelar.
Todos os conselhos. Todos os conselhos. Conselho de assistência, conselho da criança, do adolescente, do idoso, do deficiente. Quer dizer, todos os conselhos estão com a gente. Todas as entidades, né? O LAR, asilo, usina, a Cauem, toda Colo de Maria, tudo essas entidades dentro da secretaria.
Dentro da secretaria. Aí
isso.
Você coloca o NIS, o Bolsa Família.
Isso.
Os
documentos.
Os documentos.
Auxílio funeral.
Braço livre. Eu acho que é muita coisa para a secretaria.
Assim, né? Tem reunião, às vezes não tem horário, a gente faz reuniões, né? Às vezes
a gente faz, porque não dá tempo.
Não dá tempo, porque, é o sábado, né?
Isso, porque a gente tem marmita para entregar diariamente, segunda a sexta. Sexta, a mesma coisa, entrega e visita. Então, sai um pessoal a campo, o outro tem que ficar lá. E às vezes não dá tempo da gente fazer tudo isso, né? Então,
famílias assim, abandonadas, que a gente tem bastante.
É, pessoal de rua, moradores de rua.
Moradores de rua.
E esse pessoal não quer ir embora da rua,
não,
né?
Não quer.
Como é que pode, né?
E daí o pessoal fala, mas gente, não... Eles não querem, então assim, e a gente sempre está conversando, está falando com eles, e a maioria tem casa, e eles não querem ir para a casa deles.
É, e né? Fora os programas sociais de convivência também, como você disse aí, por isso que eu disse sobre natação, o idoso, aquela coisa toda.
É
e
isso
também
aí.
Tem esse programa para cuidar.
É isso aí. Tudo
e
isso aí.
Os projetos que a Mônica disse são oficinas, né? Então, assim,
elas têm
tempo para
terminar. Quando é 5 modalidades, Mônica, nas oficinas?
É, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modalidades.
7 modalidades, né? E tem que cuidar de tudo.
Tem que cuidar de tudo. E a gente tem que saber se a criança está indo. A criança, ela tem que ir para a escola, ela tem que tirar nota, né? Não é só... A gente tem que ver a família, como está, relacionamento. A gente tem que ver tudo isso. Não é simplesmente pegar as crianças e pôr lá para fazer isso. Tem todo um aparato atrás de todas essas oficinas.
Tá certo. Mais alguma coisa, Mônica, Silene?
Não, obrigada. Eu só quero agradecer e lembrar. Dia 4/2, Varal Solidário na Praça Brasil, Japão, a partir das 9. Obrigada.
Uma coisa, Silene?
Não. Somente agradecer e lembrar que o CRAS ele está na Rua de Noveiga, número 29, ali pertinho da Praça Brasil, Japão, né? E nosso telefone 3542-3419. Nós temos o zap também, né? 99688-2926. Então, qualquer coisa, manda uma mensagem lá e a gente vê aqui como que a gente vai atender, tá bom?